Mas
é bem melhor.
Ah, droga.
Tu vai ter um arquivo.
Um pacotinho de fino.
Se tu fizer isso, tu vai ter um arquivo bruto pra editar muito grande.
Puta merda, isso vai demorar. Todo mundo cala a boca aí. Isso vai ser complicado. Eu organizar 4 pessoas. Bem-vindos ao SensaCast, inédito na história, com 4 pessoas na bancada. Isso vai ser horrível de editar e horrível de organizar as pessoas aqui. O tema de hoje, nada mais, nada menos que... Cala a boca, Matheus. O tema de hoje é... Vamos ver se todo mundo fala ao mesmo tempo.
Homem-Aranha.
Então, deixa eu falar quem tá aqui. Tá o Felipe, que é o fã de Homem-Aranha. Gnara.
Olá.
Que é o nosso paulista, fazendo intercâmbio aqui no Mateuzinho, que é o nosso cotista. E eu, Jordano.
Tem que ter cota no céu.
É aqui, tem
nosso
cota
que é o nosso corrente.
O que que é?
O que tu falou que eu sou?
O cotista, que é o único negro dele.
Tanta arma legal pra pegar, eu pego justo o arco do Gavião Arqueiro, que bosta.
Matheus Jordano.
Pra que ele, se não sabe, eu tô no Fortnite Ultimato. Sim, eu vi o filme. Tá, não.
Todos aqui vimos o filme. E acho que temos que concordar que é o melhor filme de super-herói já feito. Superou o Batman do Nolan.
Assim, ó,
é verdade.
Só pra falar, acho que todo mundo que tá abrindo esse podcast já deve ter uma noção, mas a gente vai comentar sobre
vai
o filme.
Ter spoiler. Vai ter spoiler. A Viúva Negra morre, assim, o Tony Stark morre.
Eu queria dar um adendo, porque assim, se você vê análise sem spoiler... Você vê análise sem spoiler, você é burro, porque toda análise sem spoiler tem algum spoiler. Então...
Não, aquelas que o Leon faz não tem, mas só que tipo, ele é a exceção da regra, tá ligado?
É sim, tipo, Omelete, eu fui ver de Aquaman, o bagulho sem spoiler. Nossa, tá maluco.
É que a análise tem que ter spoiler. Que eu tenho que analisar o filme, como é que tu não vai dizer as informações sobre o filme?
Exatamente, por isso que eu só vejo a análise sem spoiler.
Só que a review do Leon é tipo, foi muito bom o filme.
É, isso aí, tipo, é review, bom ou ruim.
É, vocês já viram o vídeo de 4 minutos que vazou?
Não. Do filme?
Eu, graças a Deus, não vi. Eu vi um filme sem nenhum spoiler.
Eu também não.
Não, é que uma pessoa daí me mandou esse vídeo.
Eu acho que eu sei que foi.
É uma pessoa cujo nome começa com A. Então.
Sem citar nomes completos.
É, claro. Que a gente só
tem
sem
citar. Indireta aqui.
Eu não conheço ninguém, o nome começa com A.
Eu não sei quem é, então eu tô safe, tá?
Você não conhece ninguém que o nome começa com A?
Tá, peraí. Ainda bem que essa pessoa não assiste podcast, tenho certeza.
Ela assiste. Enfim, não,
nós assiste. Tomando pra ela.
O nosso não, né?
Assiste, ela fala que assiste. Enfim. Essa pessoa me mandou o vídeo e daí eu vi dois frames. Que foi dois frames vitais. Que é o frame inicial, que é o frame lá deles no Reino Quântico. Um frame do Reino Quântico. E o outro é um do Hulk com a manopla.
Eu recebi a foto do Hulk com a manopla, essa aí acho que todo mundo recebeu.
Nossa, só... E daí, ainda, eu fui pro cinema sabendo que o Homem de Ferro morreu.
Ah, bem que a gente já sabia que o Homem de Ferro morria e o Capitão América meio que morria.
Não, sim. Mas o meu amigo, ele foi na pré-estreia e me deu um spoiler no dia que eu ia ver o filme. No dia.
Ouvia boatos.
Eles já tinham afirmado que iam sair os dois.
Tinha boatos muito fortes que o Tony Stark e o Capitão América morriam. O Capitão América, apesar de não morrer, ele meio que tá velho e
não,
vai se apresentar.
Não, mas especulação.
Não, mas isso aí é muito... É tipo, muito furo de roteiro. Porque o Scott Lang... no começo do filme, ele conseguiu rejuvenescer com a máquina do tempo. Então, se eles quisessem, eles podiam muito fazer o homem...
Aquilo foi diferente. O Tony até explicou. Tipo, o Scott não viajou no tempo. O tempo viajou nele.
Por ele, dava pra passar o tempo pelo Capitão América.
Não, mas daí é diferente, porque daí o Capitão América, ele vivenciou aquilo lá. É complicado.
Ele ficou vivo não foi
Scott
parar lá.
O Lang também viveu a vida inteira dele.
Não, tipo, ele não... Quando ele tava velho, ele não viveu até ficar velho. Ele instantaneamente ficou velho.
Exatamente. É sério? Então dava pra Sim. deixar... Então dava
Eu
pra deixar.
Eu achava que ele vivia até ficar velho.
O Capitão América viveu até ficar velho. O Scott, não.
Ah, tá.
Então, mas assim... O Capitão América não dava pra, dava pra deixar ele mais jovem. Porque se deu pra deixar o Scott mais jovem...
Tá, vamos fazer uma análise, tipo, pegar do início do filme. O filme meio que começa com o Gavião Arqueiro e a família dele. Isso é antes do estado do dedo do Tano.
É daí, uma cena triste pra introduzir o negócio.
Inclusive, eu tenho um adendo sobre esse livro. Realmente. Porque é muito repentino. Não tem introdução nenhuma, não tem estúdio,
não tem
nada. É que meio
que o Gavião Arqueiro não apareceu no outro filme. Daí eles colocaram de início pra compensar, eu acho.
Então, é que eu não sei. É que aqui
o
Palmeiras
passando... vai ter bastante nos outros filmes, vai ganhar um filme próprio. E daí botaram ele que meio que deu coadjuvante nesse.
Sim. Então, mas assim, tipo, tava passando os trailers... Aí, do nada, assim, apaga a luz do cinema e já começa o filme, assim. Não teve introdução nenhuma. Foi assim, pá, já começou. O Gavião Arqueiro e tal. Achei
não,
isso bem legal.
Não, é o Gavião Arqueiro. E depois do Gavião Arqueiro tem uma introdução, não é?
O Gavião Arqueiro. Daí a família dele morre.
É tipo o prólogo, tá ligado?
É, a família dele morre. E depois corta pro quê? Pro Tony Stark lá na nave, eu acho.
Isso.
Sim.
E ele tava meio morrendo lá, ele e a Nebulosa não morre porque ele é um robô. E daí, acho que uns tempinho depois ele fala lá do um robô pra. Uma mensagem pra Pepper. E daí depois de um tempo aparece a Capitã Marvel. Meio que acho que todo mundo já esperava que ela ia aparecer nesse momento aí.
Eu não fazia ideia.
É que eu vi o vídeo do Inerd
com
aquelas teorias de o que acontecia.
Não, o Einerd acertou um monte de coisa, mas vai...
Bom, mas se bem que... Era meio que... Algumas coisas
Foi
eram...
Foi meio previsível algumas partes.
É, muito
não
previsível.
Não tudo, com certeza não tudo. Mas...
Meu, aquele Thor.
Algumas coisas aquele Thor.
Mas depois que vazou uma foto do Homem de Ferro, do Capitão América e do Homem-Formiga em Nova York, com o cenário de Nova York, ficou visível que ia ter viagem no tempo no filme.
Sim.
Eu não fui sem expectativa nenhuma do que fosse acontecer. Então, realmente tudo me surpreendeu. Teve coisa. O que eu vou falar agora pra quem tá assistindo, eu não tô falando mal do filme, tá? Inclusive, é um tipo elogio. Que o filme é tão bom, tipo, me deixou tão tenso em algumas cenas, que até o que é óbvio me deixou surpreso.
É, tipo, sim.
Sabe aquela... Em filmes, por exemplo, como The Sport, que, tipo... Sabe quando o time fraquinho tá perdendo, assim, e daí vai acontecer um negócio e eles viram o jogo, tipo, muito emocionante? Foi, tipo, mais ou menos essa cena que aconteceu com o... Quando o Homem de Ferro arranca as pedras da luva do Thanos. Tipo, era meio óbvio que quando o Thanos fosse estalar os dedos, não... Ele não ia ganhar. Mas ainda
essa
assim,
todo mundo fica tenso.
Meu Deus, eles perderam, não acredito. Daí, não. Quando o Tony arrancou as pedras, fiquei, caralho, que foda.
É muito isso.
É uma cena que, tipo, se tu não tiver dentro do filme, se tu não tiver entrosado com o filme, tu for ver, é uma cena óbvia até. Mas só que, sério, eu tava muito tenso na hora, porque é um filme que dá muita emoção. A minha amiga que estava do meu lado não parava de chorar um minuto no filme.
Esse foi um ponto muito interessante levantado, porque assim, tem muita gente achando, porque vai ser, sei lá, próximo, um filme digno de Oscar. Não, é um filme pros fãs. Você não é fã, você provavelmente vai achar um monte de furo na narrativa, enfim. É um filme pros fãs.
Eu que não sou tão fã, eu só sou meio, tipo, como é que eu posso
A metade dizer? Do cinema que foi... Os caras que foram porque, sim, porque tá lançando, tá todo mundo falando.
É, tá no hype.
Mais da metade do cinema é isso, Matheus.
Não, mas é bastante fã de cinema.
Eu sou simpatizante, dá pra dizer assim? Eu vi pouco, mas eu gosto muito. É tipo isso, mas eu não me diria fã. Principalmente porque muito foi esse sentido desrespeitado, porque eu vi bem pouco do universo Marvel. E eu sei que ser fã é um negócio que, tipo, exige muito do teu tempo e da tua... da tua dedicação.
Eu vi todos os filmes, mas...
Eu só não vi o do Hulk, que eu não quis ver porque eu...
Não, é, não, para
o Hulk
eu
não vi diretamente,
o Thor 2.
É. Eu acho que, tipo, me deram uma cronologia já. Ah, tem que ver todos os filmes, não sei o que, 21 filmes. Eu acho que se tu ver o do Capitão América, os dos Vingadores, que é o primeiro lá, o Age of Ultron, Guerra Civil, qual outro que tem dos Vingadores que eu esqueci?
É, o primeiro, o Era de Ultron, depois o Guerra Civil. O Guerra Civil, tá. Eu não lembro se é Vingadores ou Capitão América.
É Capitão América. É o terceiro filme do Capitão América.
Da Galáxia, porque são só dois filmes, então, tipo, então é bem curtinho, então, tipo, daí tu vê, assim, pra se contextualizar. Thor Ragnarok, Guerra Infinita, Capitã Marvel, Homem-Formiga. Já tem o 2 do Capitão Formiga?
Do Homem-Formiga.
Capitão Formiga.
Que o 2 é ele e a Vespa. É Homem-Formiga, né, Capitão Formiga?
Homem-Formiga e Vespa.
Homem-Formiga, e eu acho que é isso que tu precisa pra
eu entender. Eu acho que o Homem-Formiga não é um filme essencial pra tu ver esse daí, mas, tipo, a cena pós-créditos do segundo filme do Homem-Formiga é essencial. Porque é onde...
Olha, dá de descartar... Sim, dá de descartar o Homem-Aranha, o Era de Ultron, o Pantera Negra...
O Era de Ultron é onde aparece o Visão e a Wanda.
Porque o Guerra Infinita, ele se passou a maior parte em Wakanda, então tu meio que vai ficar meio boiando em Wakanda.
Só precisa saber o que é Wakanda, que eu acho que tá de boa.
Tá, mas tipo, tem muita coisa ali que tu tem que ver o filme do Pantera Negra pra entender. Tipo, os exércitos se uniram, e no filme os exércitos não são muito unidos. Tipo, tem a tribo da árvore, tem a tribo da floresta, tem a tribo da montanha, e eles não são muito amigos. Tipo, daí no filme do Guerra Infinita eles se uniram pra enfrentar o vilão.
Mas meio que assim, se tu viu tudo se conecta bem direitinho, aí dá um gostinho a mais se tu viu tudo. Mas se tu deixou passar algumas coisas, tu entende perfeitamente o filme, mesmo assim. Por isso que é bom.
Eu deixei passar muita coisa. Eu vou maratonar os filmes da Marvel, uma promessa.
A parte da mãe do Thor também tem no filme... Mostra isso. Os filmes anteriores. Os filmes do Thor foram os piorzinhos até agora. O último filme do Thor se salva. Que é o Thor Ragnarok.
Sim.
Que muda um pouco do tom do filme.
Então,
um filme que era excluído 100% é o Homem de Ferro 3. Homem de Ferro 3, eu acho que não tem quase nada de...
Não, mas você vê altas referências. Inclusive, foi uma referência que quem não viu... Não pegou, ver meus amigos, eles estavam tipo, mano, o quê? E eu tava tipo, uau, mano. Sabe a cena final? Do funeral?
Sim.
Você reparou que é um moleque aleatório?
Ah, o molequinho, ele tinha.
É o molequinho do Homem de Ferro 3.
Nem fudendo.
No filme, ele cai numa fazenda, daí tem um gurizinho que ajuda ele.
Ah, é sim. Esse o moleque da fazenda.
E ele meio que pode tirar o nome dele,
que é ronco.
Não creio, os caras são muito detalhistas, puta merda.
Mano,
eles
não
já colocaram esse gurizinho sabendo que no futuro ele ia ser o próximo Homem de Ferro.
E daí, mano, eu vi aquilo lá, eu fiquei... Aquela cena ele lá vai? Do elevador, do
não
Soldado
sei,
Invernal.
É bem provável.
Tem N cenas que se você não viu, aquela lá de Guardiões da Galáxia...
Calma, vamos tentar fazer por ordem, assim, por cenas. A gente parou na Capitã Marvel salvando o Tony Stark e a Nebulosa.
Bem no início.
Os 15 minutos, os 20 primeiros minutos passa muito rápido. Tipo, ela vai lá, salva eles. Eles estão na Terra. Provavelmente a cena pós-crédito de Capitã Marvel, deles pegando o dispositivo aquele que chama Capitã Marvel, é antes disso aí. Daí ela conhece eles, daí o nosso amigo tá preso no espaço. Daí ela vai lá, salva eles. Volta, o Tony se encontra com a Pepper, se recupera. Daí a Capitã Marvel, nós temos que encontrar o Thanos, não sei o quê. Daí eu vi o Máquina de Combate e diz, tu é só uma, a gente é uma equipe aqui, a gente tem que se unir em equipe. Daí, o Sandy gritar, daí em 5 minutos eles resolvem o negócio lá, corta a cabeça do Thanos e deu. Essa é meio que o primeiro ato do filme.
Não, mas eu achei... Mas tem uns detalhes muito legais. Tipo, o Thor puxando o machado do lado da cabeça dela e falando, bah, eu gostei desse daqui.
É, não, mas aquela cena... Eu fiquei muito chateada. Que eu shippei. Eu achei que ia ter uma dinâmica deles muito show no filme inteiro.
O Marvel nem aparece, coitado.
É, só jogar naquela cena. Só jogar assim, um fã service essa luz.
É isso, tá lá, daí chegaram lá, só seguraram ele e cortaram a cabeça do cara.
10 passos, 5 anos.
Isso foi muito bom, porque, tipo, mataram o Thanos e não adiantou nada. Todo mundo ficou pior do que tava antes, tipo...
É, já tava todo mundo morto, mas
quebrou,
já tava...
Mas de um jeito muito...
Tipo, a primeira,
o que era pra
a primeira
ser algo épico, Thanos morrendo, foi algo completamente irrelevante.
Pra... A primeira morte do Thanos foi muito, tipo, anticlimática.
Eu achei muito bom isso.
Teoricamente, depois... é uma dinâmica interessante que eles criaram nessa
cena. Ah, calma. Depois disso, aparece o grande herói do filme. O cara que salvou todo mundo e deu a luz pra todo mundo. Que foi o rato que salvou a Homem-Formiga e poucos sabem...
Não, ele
é pra... Nossa, aquilo lá eu não acreditei, mano.
Peraí, quase 5 anos, depois ele já... Tipo, tá o homem, o Capitão América com um grupo de pessoas. Inclusive, um desses caras que tá no grupo de pessoas é o diretor do filme. É um dos diretores.
É, sim.
Um grupo de autoajuda, né?
Daí é um grupo de autoajuda com o Capitão... Imagina só, tipo, o anúncio. Autoajuda com o Capitão América.
Eu achei essa cena meio desnecessária. Podia ser reduzida.
Sim.
Por quê, velho?
Sei lá.
Como é que é? Grupo de autoajuda com
o Capitão. Tipo, colocar só... É, por cima a cena. Depois já corta pra Viúva Negra com o numa chamada com The Skype, tipo, com as pessoas ali, tá a Negrona naquela do The Wakanda. Depois tá a Capitã Marvel, que tá com aquele cabelo horrível, só eu achei horrível.
Nossa, eu achei muito horrível.
Eu também achei bem feio.
Eu comecei, no carro, tamo zoando que agora é oficial que vai ter o casal LGBT na Marvel, da Capitã Marvel.
A Capitã Marvel tem a Pepper, que tá solteira agora.
Mas acho que é muito usada. Mas sabe por que fizeram? É que porque era mais fácil de fazer os efeitos, sabe? Que lembra que ficou aquele rastro no filme solo? E daí assim fica mais fácil.
Foi muito incrível aquela hora que, falando em efeito, foi muito incrível aquela hora que o Thanos foi dar uma cabeçada nela e só pum!
Nossa, aquela é. Nossa, aquela
é. Engraçado.
Eu quase comecei a gostar de novo do Capitão Marvel.
Ah, mas a Capitã Marvel é legal.
É, mas nesse filme ela conseguiu piorar.
Era meio perdida.
Ela era tipo... Eu era tipo... Neutro pra gostar dela. Aí nesse filme ficou muito neutro pra baixo, sabe? Não sei como eu explico.
Tava tá, voltando a ordem, a gente parou na Viva Negra conversando com os caras. Daí...
Era depois, o quê?
Ah, tá. Ela fala com guerra de combate, com máquina de combate. Ele como é que é o nome dele? O Gavião Arqueiro. Ele meio que tá assassinando as pessoas por causa da família dele.
Uhum.
Mas ela não parte na hora pra falar com ele. Daí acho que corta pro Homem-Formiga saindo do reino com ele.
Não, ela não vai direto com o Gavião Arqueiro.
Sim, ela não vai falar direto com ele. Aparece o Capitão América, daí fala com ela ali.
Não, mas o Capitão América vai falar depois que o cara sai. Tipo, o rato salvou o mundo.
O rato é o...
Foi o Mickey, é óbvio.
Faria mais sentido umas formigas. Tipo, as próprias formigas que o Homem-Formiga controlam.
Foi comprado pela Disney.
Eu sei, mas faria mais sentido se fossem as próprias formigas que o Homem-Formiga controla, tirando ele dali. Mas, obviamente, por causa do
Mickey.
Pensa que foi porque era Disney muito.
Mas depois, daí ele saiu, ele procura lá o nome dele, tá lá nos mortos. Daí ele se desespera, encontra a filha dele e procura.
O nome dele tá lá nos mortos, eu nem vi.
Tá, Scott Lang.
Senhor Scott Lang.
É porque, tipo, pra ele foi 5 minutos que passou, em vez de 5 anos.
5 horas!
Ah, é verdade.
Sim. Não, foi 5. É, sim.
Não, foi 5 horas.
É, fez 5 horas pra ele. E daí, eu não sei o que vocês esperavam, mas o que vocês acharam desse salto de tempo que teve no começo e no meio? Vocês, era o que vocês esperavam que teria de senso de tempo?
Eu não tinha ideia. Tipo, apareceu só 5 anos depois e eu fiquei muito bugado. Eu fiquei, sério.
Tipo, de novo, mais time skip. Você não sabe fazer filme sem time skip, né?
Velho, eu gostei de ter passado 5 anos.
Não, sim.
Pra mostrar que, tipo, a maioria não conseguiu superar, que o mundo tá um caos. Se, tipo, tudo acontecer de uma hora pra outra, eles conseguissem... Se eles não tivessem tempo pra ficar triste, pro Thor ficar daquele jeito, pro Thor ter uma família, não teria tanto peso as coisas. Se fosse tudo resolvido em questão de poucas horas.
Não é que eu não tenha gostado, eu só fiquei meio tipo, caralho, eu não esperava por essa. Foi uma surpresa meio neutra pra mim. Tipo,
porque...
é que eu sou acostumado com filmes tipo The One Shot, daí começa e acaba. Daí é meio estranho, tipo, eu começar um filme em sequência, daí passam uns 10 minutos e já tem um time skip de 5 anos. E eu fiquei, caralho. É isso, tipo, o cara meio que ganhou, acabou, meio que os caras perdendo a esperança.
Mesmo morto, ele é inevitável.
Ele morreu, mas ninguém conseguiu, e tipo, o mundo continua uma bosta.
Eu achei muito boa essa cena, muito boa a cena do Thor contra o Thanos, porque, tipo, todo mundo, porque o Thor deveria ter ido pela cabeça, porque ele deveria ter ido pela cabeça. Aí ele vai lá,
agora por ter a cabeça. Pela cabeça.
É, aí tipo, e agora, velho? E agora, o que ele ainda faz?
Tava voltando pro melhor personagem do filme, que é o Homem-Formiga, na minha opinião, obviamente. Chega lá todo desesperado, lá na base dos Vingadores. Nossa. Puta merda, você sabe sobre física quântica, não sei o que, e a Viúva Negra, só pra puxar uma conversa, não sei o que. Daí, viaja no tempo, não sei o que, daí eles se olham, será que é possível? Daí eles encontram o Tony Stark.
O Tony Stark só fala, não.
Não, isso aí não dá certo.
Ele fala, tu vê muito De Volta pro Futuro.
Mano, é muito necessário. Até porque no Guerra Infinita usaram o estratégia lá do Alien, né?
Que é? Referência do Alien. Ele se mutou agora.
Morreu.
O quê?
Guinara morreu, mas
usaram a estratégia do Alien. Lá pro contra o Fauno de Fausto e quebra.
Ah, tá, quando expulso ele da nave, né? E ele se congela. É.
E tipo, ele falou, o garoto viu mais filmes, tipo. Então você vê que meio que ele ficou meio traumatizado com isso, talvez. Não sei. Porque assim, ele usaram um filme pra um plano. E daí ele. Aí, nesse momento, talvez ele tenha ficado meio mal, tal, porque ele lembrou do Peter. Porque o Peter que faz essas piadinhas de usar filme pra coisas sérias, essas coisas, sabe?
É, meio que foi por causa do Peter Parker que ele decidiu estudar sobre isso.
O plano. Ele já tava com a família dele, seguindo a vida dele, pra que arriscar tudo? Aí ele sente remorso pelo Peter e pai. Pensa de novo.
Eu acho que ele vê o Peter mais como filho do que quase que a própria filha.
Ah, mas que a filha é forçada.
Não. Eu sei que ele vê a filha dele como uma pessoa muito especial. Mas ele vê o Peter Parker como filho também.
É, sim.
O que quer dizer? Mas o que o Gnara falou agora que eu me liguei faz bastante sentido. Porque, tipo, o cara falou, não sei o quê. Começou a basear um plano. E daí o Tony Stark puxa uma referência, tipo, meio que de condiz com o fato do Peter ter influenciado nele.
Daí acho que depois dessa cena, corta pro Professor Hulk, que também foi outra coisa legal do filme.
O Professor Hulk foi incrível,
Pra dar um resumo do filme ou é pra gente dar nossas opiniões?
A gente tá falando, pegando as cenas e dando nossas opiniões.
É isso. Teoricamente, tá destrinchando um filme de 3 horas. Não sei se é muito viado.
Qual personagem que vocês mais gostaram do filme?
Tem spoiler, a gente já avisou no início.
Qual personagem que vocês mais gostaram? E por quê?
O Homem-Formiga.
Capitão América.
Não,
cara,
sei
agora
dizer.
Agora deixa eu pensar sobre isso, que eu não pensei direito sobre isso.
O Homem-Formiga é um jogador importante nas HQ, só que nas histórias ele é meio que escanteado.
Moleque, o Capitão nesse filme...
Não, só no filme, Jordano. Quem foi o personagem que tu mais gostou?
Sim, no filme é o Homem-Formiga.
Eu estaria entre o Homem de Ferro. Eu sempre fui o Homem de Ferro. E o Capitão América. Porque o Capitão América, esse filme... Comecei a gostar mais... Comecei a gostar dele justo no filme que foi embora.
Eu quase aplaudi de pé o filme. Eu comecei a gritar no cinema quando ele puxou o miúdo.
Foi muito foda.
Que é tipo, quando eles estão indo pra Nova Asgard, que tá o Professor Hulk numa caminhonetezinha, ele e o Guaxinim. Uma musiquinha. Eu achei duas coisas
no banco de trás encolhido, porque não cabe no carro.
O Rocket Raccoon, ele é muito engraçado. Desde a primeira aparição dele no Guardiões da Galáxia, ele é muito engraçado.
Eu achei que podia ter ficado outro cara dos Guardiões vivo. Tipo o Peter Quill.
Não. É que, tipo assim, se ficasse o Peter, eu acho que... não deixaram o Peter pra não ter, tipo, uma concorrência de liderança. E porque, tipo, ele, abalado, ele ia simplesmente desistir de tudo. Ele ia, sei lá, se matar, alguma coisa assim. Porque ele não era uma pessoa tão forte. Se ficasse o Groot, o Rocket Raccoon não ia sentir tanta força de vontade pra lutar contra o Thanos quanto ele sentiu.
Sim.
Isso.
E
eu acho que a Mantis era muito coadjuvante, tipo, ia ser só gasto de orçamento pra eles, não ia precisar.
E outra coisa, o Thor vai entrar realmente pros Guardiões da Galáxia?
Vai.
Nas HQs ele entra mesmo, né?
É porque, tipo, agora não tem mais Asgard, não tem mais Odin, não tem Ragnarok. Uhum. Vamos botar o Thor nos Guardiões da Galáxia mesmo.
É interessante, que é meio zoado isso, porque, tipo...
Feio!
O Thor, ele não vai conseguir brilhar tanto ao lado dos Guardiões. Eu acho que ele vai.
Ele vai ser o Thor...
ficar num filme com o Capitão Marvel. Tudo bem que ele tá hiper nerfado e tal, mas eu acho que assim... Uma Smart Fit e 3 meses já resolve.
Uma Smart Fit!
Eu realmente espero que o Thor já apareça normal nos próximos filmes.
Eu me senti
representado. Isso é algum prego com o gordo?
Ah, isso é meio zoado. A coisa mais zoada do filme foi o Thor gordo.
Eu achei maravilhoso, foi. Velho.
Você fala isso porque você é magro, gordofóbico.
Mas foi a coisa mais engraçada do filme inteiro.
Eu achei maravilhoso.
Eu pensei que, tipo, ele ia aparecer gordo nisso e ia sair lá invocar o raio e ele ia ficar magrinho de novo.
Eu também.
Ah, assim que... um reforço bem rápido, assim, só pra...
Ele puxou o raio e amarrou o cabelo.
Sério, ficou... Sério, o Thor foi o mais zoado do filme. Desculpa, mas ele foi o mais zoado do filme. Foi legal.
Não, porque minha namorada, não sei o quê, começou a explicar já do hétero, eu ri muito. Mas eu acho que ele podia ter pelo menos dado um jeito no cabelo, assim. Pegava o machado, xin, 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 pronto.
Ah, é verdade. Ele deu um jeito com o cabelo. Quando ele invocou os dois martelos, o cabelo dele amarrou.
Mas é porque ele gostava do cabelo.
Ah, o cabelo do Thor raspadinho, tipo, no Thor Ragnarok, que tava muito legal.
Mas não combina com o Thor, porra!
Tá, mas não combina com a Thor. Foda-se, Thor.
Não combina com a Thor. Mano, combina aquele do Thor Ragnarok. Aquele, mano, aquele é do Thor Ragnarok. Tudo que eu queria era ver aquele personagem de Guerra Infinita de novo nesse filme, mas eu não vi. Não era o Thor de Guerra Infinita, era tipo o Thor de Thor 3, tá
ligado? Não tinha um cabelo compridaço, ou tinha?
Ele tinha, mas não era tão comprido.
Não era tão... Não, tipo, era comprido, mas não era zoado que nem tava esse...
Nossa, agora tava zoado horrível. Porque ele tava dando uma de... Que escuta reggae e fuma maconha, Matheus. Porque tava triste.
Tá, não, eu sei, mas... Pera aí.
Nossa, essa parte foi zoada.
Mas uma passada no banheiro com uma gilete resolve, cara. Não demora muito.
Mas ele não queria capitão fazer isso.
Calma, mas então, olha que ele ficava bem naquela barba.
Ele podia ter feito alguma coisa ali. Capitão América.
Ele Ele tava melhorando, ele tava se animando assim, pelo menos, sei lá, dava uma passadinha no banheiro, caralho.
Mano, uma coisa
cara,
que eu achei zoado.
Ele tomou os dentes há um mês, deve estar com tártaro essa porra.
Outra
não tem mais.
Que um botar ele normal de novo foi quando ele se encontrou com a mãe e ela disse que era bruxa. Daí, puta merda, faz um feitiço aí pra ele voltar normal, pelo amor de Deus.
Velho, por quê?
Eu achei extremamente zoado.
Uma coisa, eu achei quando ele chegou Mjolnir, eu achei que ele ia voltar ao normal. Eu pensei, mano, Mjolnir tem uma conexão.
Essa é a hora.
Eu acho muito engraçado ele ter aparecido gordo. Eu pensei que ele ia ter, tipo, que o negócio da viagem no tempo ia demorar pra eles construírem o negócio todo, assim. Então eu pensei, tá, ele vai, sei lá, ele vai melhorandinho, assim. Tipo, não vai ficar saradaço,
Smart
mas
fit.
Vai dar uma melhorada. Mas só que eu ia achar muito, sério, eu ia achar muito zoado. Se ele, tipo, estalasse os dedos, caísse um raio, tá, ele tá bombadão.
Nossa,
isso é uma coisa que eu ia...
Mano,
tem tanta coisa que você já engole no universo Marvel. Teve tanta coisa que eu já engoli no universo Marvel, eu só ainda...
Tem tanta coisa que tem no universo Marvel, mas se tem uma coisa que acho que eles nunca falaram foi fazer piada. E tipo, a piada do Thor gordo, de apareci pronto, não quero mais ficar assim, pronto, tô bombado. Daí não ia ser legal, não ia ser uma coisa.
Mano.
É rolando porque tá azedo, quer doce?
Na minha cabeça ia ficar legal o Thor magro, de novo.
Não, porra, era pra ele estar quebrado. E aí demonstraram visualmente que ele tava literalmente quebrado.
Não, eu achei legal. Mas eu só achei zoado ele aparecer gordo lutando com Thanos. Eu achei muito engraçado.
Isso é engraçado.
É um gordo lutando com Thanos, mano. Ele tá dando um pau no cara.
Porra.
O Thor não saiu com nenhum romance do filme, tipo, nem com a Capitã Marvel, nem com a Valkyria, que a Valkyria foi meio que para o romântico dele no último filme.
Tinha que ter para romântico?
Não necessariamente, mas sei lá. Meio que. Eu esperava que eles fossem unir o Thor e a Capitã Marvel ou o Thor e a Valkyria.
Eu preferi que não teve isso.
Eu também. Já tem o foco, já tem o negócio da viagem no tempo, já tem abranger outras linhas do tempo, já tem abranger o Thanos viajar na linha do tempo, já tem a batalha contra o Thanos. Eu acho que um romance, e ainda ia ser muito, muito, muito de fundo, não ia pegar bem. Não ia dar tempo de construir. Eles, tipo, ia passar os cinco. Eu não vejo o Thor já tava acabado, digamos assim. Ele não foi com a Capitã Marvel. Então, ou eles teriam que ter construído uma relação durante esses 5 anos, o que eu acharia muito improvável, porque eles só conversaram uma vez pra matar o Thanos, e pronto. Tá, deitar, não construíram a relação nos 5 anos, já não tem mais por que construir uma relação com eles. Porque o Thor tá completamente acabado, daí no mais, ele ia, tipo, dar em cima da Capitã Marvel, porque ele tá todo acabado, que eu não acho que ia acontecer, mas se acontecesse, daí ela ia dar um fora nele, é isso. Não ia ter sentido.
Mas
não ia ter
engraçado.
Ela se apaixonar pelo Thor, assim,
não
do nada.
Não ia ser engraçado a Capitã Marvel dando um fora. Ia ser engraçado a Capitã Marvel dando um fora nele. Ia ser engraçado.
Mas é muito desnecessário.
Tá, mas será só porque tem muitas cenas desnecessárias no filme. Aquela cena do Homem-Formiga pedindo selfie pras crianças foi desnecessário. Aquele diálogo da selfie foi desnecessário.
Mas
comédia,
mas aí que tá. A Marvel, ela sabe fazer piada. Ela sabe quando uma piada desnecessária vai ser engraçada e quando não vai ser. E quando tu não tem que trabalhar muito pra fazer uma piada legal. Que é tipo essa cena. Foi uma cena engraçada, foi uma cena que, tipo, por mais que tenha sido inútil, não foi difícil de construir, não tomou muito tempo e foi uma piada engraçada. Então,
o mais importante é que não foi forçado. Foi tipo um bagulho muito fácil de engolir.
Não foi forçado, mas eu não ri dessa cena. O que eu ri nessa cena foi do Hulk. Tipo, o Hulk tá inteligente. Isso aí foi engraçado. Me acostumei assim com ele.
Foi engraçado, mas meio que não era pra ser engraçado, só pra, tipo, apresentar, ó, o Hulk tá inteligente agora. Engraçado mesmo foi ele imitando ele de antigamente.
Isso também foi engraçado.
Isso foi engraçado.
Isso é mais engraçado ainda. Que a anciã, que depois tava falando com o Hulk, com o Bruce Banner, teve mais participação e mais importância do que o Peter Parker.
Para de esfregar, velho. Eu tenho uma coisa pra falar sobre isso. Tipo, esse filme literalmente foi a despedida dos Vingadores originais. Tipo, ou morrendo. Uma conclusão: que tipo, pra Viúva Negra, pro Gavião Arqueiro, pro Homem de Ferro, pro Capitão América e pro Hulk. Aí, tipo, os outros ficaram mais sei lá essa palavra aí.
Coadjuvantes.
Tipo, a Wakanda, o próprio Homem-Aranha, Doutor Estranho. E a Capitã Marvel e outros. Agora que teve esse desfecho pra eles, pros Vingadores originais, eles que ficaram de coadjuvantes vão
virar o... Tá, aquele negão que é o Patriota de Ferro, né?
O Falcão. Uhum. Tá, mas, tipo,
Falcão?
Tem dois. Pode estar falando.
Tá bom. Falcão, eu acho que vai virar o... Foi o Falcão que ele deu escudo, né?
É, sim, eu acho muito maneiro.
O Falcão vai virar o novo Capitão América, muito foda. O Jordano especulou que o gurizinho vai virar o novo Homem de Ferro.
É, eles não botaram o gurizinho ali por acaso. Ele vai ter alguma importância.
Qual?
Também não. Ou só pra referência também.
Eles não botaram o gurizinho de graça ali. O gurizinho do Homem de Ferro.
Lógico, eu acho que colocar ele de graça. Porque, tipo, imagina, tipo, quanto que o Homem de Ferro não ajudou o gurizinho?
A filha dele eu acho improvável porque ela é muito nova, então eu ia ter que dar um time skip e provavelmente o Gavião já tá velho. Falcão já tá velho. Não ia dar mais.
O Galvão agora vai ser o Ronin, mas não sei se vai ter filho.
O Ronin mitou nesse nível. Nesse
filme. Que é? Que tá rindo?
Tu falou Galvão.
Não, eu não falei Galvão. Ah, eu falei
Galvão. Galvão.
Falou Galvão. O Gavião Arqueiro vai ser o Ronin. Tem filme do Ronin anunciado. Tem filme de um chinesinho, de um Shang-Chi. Não sei se é esse, não sei se é Shang-Chi. Mas é um personagem de origem asiática da Marvel.
Ele sim. Inventou o nome agora.
Mas eu acho que é Shang-Chi mesmo. Ué? Deixa eu ter.
Sugiro. Não. Eu acho que o. O Gavião Arqueiro também podia se aposentar e a filha dele podia assumir. E a Gavião Arqueira. Que ele fez uma piada com isso no início do filme, mas só que eu acho que não é tão piada assim, eu acho que seria legal.
Uhum.
Daí os novos Vingadores ia ser o é Gavião? É Gavião ou Falcão?
O Falcão que agora é Capitão América, Falcão. A Capitã Marvel.
Agora o Capitão América ia ficar como tipo, o mais velho, o mentor, assim, o líder.
Eu acho que vai ser a Capitã Marvel.
Homem assim, que é o novo Homem de Ferro e a Gavião Arqueira. O Peter Parker, que já tá adulto assim, talvez um pouco mais.
Doutor Estranho e o Homem-Formiga.
Sim.
Eu não sei. Uma pergunta.
O Homem-Formiga e a Capitã Marvel iam ser dos Novos Vingadores? Porque eles. A Capitã Marvel não é do feitio que gosta de equipe. Ela, tipo, ela avisa, eu tô em tal lugar e fazendo tal coisa e vai.
Sim, não, mas se bem que ela teve muito preparo pra ter uma equipe, e pode até ter um arco dela desenvolver isso e tal. Porque ela era do Kree, não era? Então...
Pode até ser, mas eu acho que ia ser tipo assim. Eles lutaram contra o tipo. Tá, eles já salvaram o mundo várias vezes, mas, tipo, eles lutaram contra uma pessoa que era Deus, assim, ele podia recriar a realidade. Daí, tipo, muitos, alguns morreram, outros se aposentaram, pra eles dar um nerf de poder agora e poder ir aumentando. Que nem fizeram, tipo, com Dragon Ball GT, que transformaram o Goku em criança, pra, tipo, nerfar
ele. É, mas Dragon Ball GT também não foi. É que, tipo, eu também faço. Também pega assim, introduz um personagem que é supostamente mais forte que todos os Vingadores. Falam, ele vai ter destaque no
Galáctico.
Pra não ter destaque nenhum. E pra simplesmente encerrarem o negócio. E, tipo, o filme, ela aparece em duas cenas. E daí depois criar uma equipe com um nível mais baixo. Com uma personagem super roubada dessa, tipo, olha a Twister que ela fez. Por isso que você acha que ela vai ficar mais roubada, né?
O próximo filme dos Vingadores tipo, Unidos, que vai demorar pra acontecer, vai ser alguma coisa envolvendo um inimigo pra Capitã Marvel. E daí ela ter que se juntar numa equipe pra acabar com eles, porque eles vão explorar bastante a fraqueza dela.
Daí qual é a fraqueza dela?
Vai ser explorada no filme, Matheus. Eu não vou contar aqui, não sei ainda.
Não sabe também, né?
Não sei, mas ela tem que ter uma fraqueza, porra. Até o Superman tem uma fraqueza, porque ela não vai ter.
Eu acho que os novos Guardiões da Galáxia que tem muito mais pra ser explorado, porque já tem o Thor lá. Então já tinha.
Não mudou porra nenhuma, Matheus.
Oi?
Não mudou porra nenhuma. Só o Thor.
Como assim não mudou porra nenhuma?
Mudou pra caralho. Tá o Thor, tá aquela guria que é filha do Thanos, além da.
A Nebulosa. Ela já tava no segundo filme, a Nebulosa e a Mantis. A Nebulosa
e outra. E tem outra coisa também. A Gamora não é a mesma.
Pior.
Não, a Gamora voltou.
Isso aqui é da hora.
Mas eu não sei se a Gamora vai estar. Ela não voltou.
Não, a Gamora voltou.
Por isso tempo mesmo.
Dela, ela chutou as bolas do cara e tipo, depois da luta ela voltou pra ler do tempo dela.
Não, ela ficou lá, não ficou.
Não.
Eu acho que ela ficou. Eu não sei.
A gente vai descobrir nos próximos.
A gente vai descobrir depois.
E o filme dos Guardiões vai demorar pra acontecer.
Se complicasse, a Nebulosa também. É, tipo, porque eram duas Nebulosas. Uma daquela linha do tempo e a outra da linha do tempo B.
Calma, a Nebulosa, a nossa, tipo, a normal, ela acho que ficou. A outra morreu, se pá.
Sim, a outra, ela tomou um tiradão da.
Sim, Matheus! Nebulosa. A nossa, a da linha do tempo original ficou e a outra morreu.
A Nebulosa deu um tiro na Nebulosa. A Nebulosa se deu um tiro.
Exatamente.
Ah, é verdade, ela deu um tiro, esqueci.
Tá, mas foi uma ótima cena
aqui. Naquela cena final, ela não tava lá.
A Nebulosa tava.
Mas por que ela ia ir pro passado se ela é da linha do tempo atual? Não tem nem sentido.
Ela não voltou pro passado, ela voltou pra linha do tempo dela.
Mas, Matheus, da linha do tempo... A que ficou viva é da linha do tempo atual. A do passado morreu.
Não, teoricamente, se ela voltar pra linha do tempo dela, o Thanos de lá também vai estar morto, porque o Thanos... Mas
que
não, Matheus!
Peraí, você lembra que a Nebulosa... E o Máquina de Combate, eles foram lá pegar a joia. Daí deu conflito entre a mente delas. Daí trocaram. Tipo, a do passado foi pro presente. E a do presente ficou no passado. E o Thanos meio que escravizou ela lá. Daí elas juntaram a do presente, que tava no passado, achou a Gamora e elas conversaram. Daí elas...
Ela não tava no passado, ela tava dentro da nave do Thanos quando ele viajou no tempo.
Tá, mas elas se encontraram. Daí elas conversaram, disseram, olha, não sei o que, mas no futuro vai acontecer isso, tu vai morrer, tu não vai te matar. Daí elas voltaram pro presente. A do presente voltou pro presente e a do que tava do passado também lá. Junto com a Gamora.
Matheus, cala a boca, só escuta.
Daí a Gamora do passado tava junto com a Nebulosa do presente, que matou a Nebulosa do passado. Acabou a Nebulosa do passado.
Tá, eu não tô falando da Nebulosa, eu tô falando que a Gamora voltou. A Gamora não. Eu tava falando da Gamora o tempo todo, filha da puta!
Então se expressa direito.
Tá, isso aí vai ser confuso.
Eu falei!
Mas eu vi Nebulosa.
É verdade.
Então, no vídeo, eu falei de início: a Gamora voltou pra linha do tempo dela. Agora, na equipe dos Guardiões da Galáxia, não tem mais a Gamora, tem a Nebulosa.
Tá,
descobriremos
em breve.
Tá, mas agora uma coisa importante. Vocês estão falando como se tivesse alguma certeza que vai existir outra equipe chamada Vingadores e que tipo, vai existir uma única equipe. Aí, o que pode acontecer agora é muito grande, tipo... Pode ter várias equipes, como X-Men...
Eu acho que vai ter tempo sem Vingadores.
Vai ter várias equipes, mas é óbvio que eles vão reviver a principal.
E pode não ter mais, e pode não ter nenhuma por um bom tempo.
Faz sentido.
O Guardiões da Galáxia tá pra estrear em 2023, vai demorar um pouco. 4 anos.
É porque não tem sentido. Ah, tipo, literalmente, falaram que depois do Homem-Aranha Longe de Casa vão revelar um monte de título de filme que a gente não espera que vai mudar tudo. Provavelmente vão integrar o Quarteto Fantástico, os X-Men, essas coisas aí. Então, tipo, o que pode acontecer é gigante.
Imagina todo mundo junto, tipo, todo mundo mesmo. Agora você vai ser foda. Tudo, e vai ser um trabalho da porra. Se antes a gente não via, tipo, as guerras, tipo, aquelas cenas finais, era todo, tipo, cortadinho, tipo, uma hora um, outra hora outro. Meu Deus, vai ser muita gente. Muita confusão.
Esse é meio...
Mas 3 horas vai ser que é pouco. Certo.
3 horas vai ser pouco.
Mas uma coisa que é certo é que não vou conseguir fazer alguma coisa tão épica quanto foi o Ultimato. Aquela
eu acho
um monte
que vou fazer
de equipe
melhor.
Aparecendo. Inclusive, aquela hora que o Falcão ele pega e manda mensagem assim pro Capitão. Fala, a sua esquerda é uma referência direta pro Soldado Invernal. Que tem uma, sabe essa da corrida? Que o Falcão tá correndo, daí o Capitão ele dá tipo um monte de volta mais.
Ah.
Aí, até isso. Aposto que essa referência a Globo não mostra. Deixa eu ver, não sei se...
Ah, e tem outra coisa pra adicionar nessa equação. As séries que vão sair no Disney+, vão
tá,
ser direto...
Antes de falar da série, só o último ponto do filme que eu queria falar, que é o Loki. O Loki do passado.
Nossa.
Ele tá vivo?
Então, é.
E o Loki, vai ter série solo.
Será que vai ser
diretamente ligada com os filmes?
Tá. Tipo, mas as séries, tipo, tem a do Falcão e do Soldado Invernal... Que vai ser, tipo, o Falcão vai ser agora o Capitão América. Eu não entendi isso aí, como é que vai ficar. Porra, essa.
Nos quadrinhos acontece.
Tá, mas ele vai chamar Falcão ainda ou ele vai assumir o título de Capitão América?
Vai ver, não sei.
O quê?
Eu acho que ele vai continuar como Falcão por um tempo. Até ele se sentir digno.
Talvez mostre a transformação de Falcão pra Capitão América na série.
Ó, concluí o pensamento que vocês me interromperam no meio por causa da porra da Gamora. Eu acho que a gente tava falando da Capitã Marvel. Eu acho que é mais provável da Capitã Marvel aparecer num filme com os Guardiões da Galáxia. Não tô dizendo que seja no próximo, eu tô dizendo que apareça num filme com eles do que com os possíveis novos Vingadores que existem. Porque... já tem o Thor lá e não é uma equipe muito nerfada, porque, tipo, tem o Groot, que vai crescer, eventualmente. Tem o Mantis, que controla a mente, que, tipo, pode ler mente, assim, e fazer aquele controle. Tem a Nebulosa, que já é uma lutadora muito boa. Tem o Thor, sim, que vai voltar a ficar foda de novo, eu acho.
Esperamos.
Amém.
Esperamos. Tem o Rocket Raccoon, que, tipo, ele, por mais que ele não seja muito, muito poderoso, ele é muito bom pra cabeça. Então, ele tem uns planos meio suicidas, assim. O Senhor das Galáxias, eu tô um pouco me fudendo. E o... Ele é só alívio cômico. E o Capitã Marvel tem muito mais probabilidade de encontrar um inimigo, tipo, no meio da galáxia, com eles... E mais forte do que na Terra. Eu acho que ela não gosta muito da Terra.
Eu vejo ela mais no filme dos possíveis novos Vingadores. Eu consigo ver uma história com da Galáxia, mas eu acho que pro cinema vão colocar ela com os Vingadores.
Eu não sei, eu acho que...
Eu já tô vendo uma história, tipo, os Guardiões da Galáxia vão achar o Galactus, vão provocar ele, vai dar uma merda gigante, daí ele vai ser o próximo, o grande vilão da próxima saga.
Tu acha?
Possivelmente. Pra ser o próximo vilão, possivelmente o Galactus. Ou o Dr.
Válido.
Eu acho que o Dr. Doom, não sei se...
Mas é uma coisa que eu acho que eles perderam. Tudo bem que eles terão que fechar bonitinho. Mas eu queria que eles colocassem pelo menos uma cena pós-crédito, assim, produzindo, sabe? Enfim.
Eu acho que o próximo filme, que é Homem-Aranha, vai ter cena pós-crédito tão reveladora, se tiver.
Homem de Ferro 2 é muito importante.
Né, mas não. É porque é o primeiro filme que aparece Viva Negra, então.
É o primeiro filme que aparece o quê?
Viva Negra.
Mas acho que não é importante. Mas é legal de ver.
Já tô preparando o Homem-Formiga aqui pra ver.
Homem-Formiga é bom.
Quando acabar o podcast.
Eu não acho é tão que importante, mas é bom.
Homem-Formiga tem na Netflix, se eu não me engano. O primeiro.
Tem. Eu tô com o negócio aberto aqui.
E o Homem-Formiga em vez pra ver se é a última cena na Netflix.
A cena pós-créditos ela é interessante pra ver o filme depois.
Não, isso sim. Na verdade, é a única coisa que é importante no filme, assim.
Mas o segundo filme é legal, é legal, é engraçado.
Eu queria ver um filme, mas só que, tipo, não sei, eu acho tão antigo do o Homem de Ferro, não sei o quê. E eu fico meio, tipo, será que eu olho? Eu não sei, eu fico meio bugado. Porque é um super-herói
só. Olha, Homem-Formiga 2.
Não é tão bom quanto os atuais, mas assim...
Ou Thor Ragnarok.
Não é bom porque é antigo. Eu tô dizendo que eu prefiro um filme de equipe porque é mais épico.
Ah, foi sim.
Eu prefiro Guardiões da Galáxia, da Galáxia, que introduz já uns 4 personagens, eu consegui me identificar com todos, do que o filme de um só personagem.
Já não viu os Guardiões da Galáxia?
Oi?
Já não viu os Guardiões da Galáxia?
Já.
Ah, na cena pós-crédito do segundo filme aparece o que vai ser o Adam Warlock. Warlock.
É por isso que eu fiquei tão feliz quando eles apareceram. Eu não sabia que eles iam aparecer no Guerra Infinita. Por isso que eu fiquei muito feliz quando eles apareceram, porque foi um negócio que eu acompanhei diferente.
E eles não disseram nos trailers que eles iam aparecer, se não me engano. Acho que só no segundo trailer, se pá, quando tava perto do filme.
Eu não vi trailer.
Ah, você queria. Os trailers enganaram muito, cara. Principalmente a parte do cabelo da Capitão da Viva Negra.
Sim, a do...
Porque eles, tipo, eles enganaram de propósito, tipo, que ela parece loira, depois ruiva e ruiva com loiro. Então eles usaram esse recurso aí pra meio que enganar.
Fora o negócio do Thor, né? Parece que o Thor vai ser forte e tal.
Eles não podiam postar nada do Thor gordo, porque senão ia perder.
Ia perder a graça, eu ia.
Perfeito, eu vou soltar
assim,
Thor gordo.
Ah, eu achei legal, achei uma cena interessante. Realmente.
Ah, não. Eu achei uma cena interessante. Eu queria que fosse só uma cena. Porque também teve toda a questão do reestruturação mostrando o Thor. Mas qual cena que vocês mais gostaram?
A cena que todo mundo volta, tipo. Ah, nossa, e sobre a Joia da Alma, eles realmente ficaram com um dedo da
Capitão América pegando o Mjolnir. Sério, nada daquele filme me deixava mais empolgado. Sério, eu levantei da cadeira pra gritar.
Levantou?
Eu não levantei.
Eu não lembro, eu acho que levantei. Eu acho que levantou.
Se tu levantou, eu teria te xingado, com certeza. Tu tava na minha frente.
Nesses momentos,
Eu fiquei na ponta da cadeira.
Eu levantei quando acabou o filme pra pedir o DP.
O negócio do Mjolnir, eu não sabia que ia acontecer, né? Eu falei, mano, se acontecer... Mas eu tinha uma teoria que podia acontecer dele pegar o Mjolnir, né? Eu falei, mano, se acontecer, eu vou gritar nesse... Aconteceu. Nossa.
Aconteceu. Se põe vocês de novo o filme agora, eu vou procurar um torrent bom aí. Lembrando que eu já assisti o filme no cinema, então já contribuí.
Não, mas eu vou assistir pelo menos umas 3 vezes esse filme. Papo reto.
Eu nem me liguei. Na verdade, eu demorei pra me ligar do que tava acontecendo. Porque, tipo, tem um monte de gente que quando o Mjolnir veio, já tava esperando que era o Capitão América que ia pegar. Mas quando o Mjolnir começou a se mexer e deu no Thanos, eu pensei, tá, é o Thor. Daí deu umas voltas assim, ué, o que tá acontecendo? O Thor não controla mais. Nossa, sério, eu entrei em êxtase.
E quando o Capitão América pegou até o Stormbreaker?
Uhum. Mas aquilo foi
mais puro. O Stormbreaker não tem esse bagulho de ter que ser digno pra pegar.
Poder. Tá, mas foi maneiro.
Aquilo foi mais por graça mesmo, pra fazer tipo, o Thor olhou assim, não, esse é meu, tu fica com o pequeno.
É, uma hora eles trocaram também.
É, foi sem querer, tipo, eles foram puxar e eles puxaram os errados.
Tá, o Mjolnir não é mais poderoso que o Stormbreaker ou é o contrário?
O Stormbreaker é mais poderoso por questões físicas. Porque, tipo, é mais afiado e é maior, tá ligado?
Uhum.
que teoricamente é o mesmo poder.
Tem mais metal no Stormbreaker. Tipo, o metal é feito do mesmo material, tipo, o Mjolnir também foi forjado por aqueles anões?
Eu sim, foi.
Ah, então é mesmo.
Então, se foi feito do mesmo material, o Stormbreaker é teoricamente maior, porque além de ter uma parte de bater, tem uma parte afiada, tem mais metal ali, ou seja, tipo, uma arma mais pesada.
É.
Teoricamente, talvez. O Mjolnir. Se fosse num jogo de videogame, assim, que nem Skyrim, que tem armas leves, armas pesadas, assim, o Mjolnir, teoricamente, é uma arma pesada, porque é tipo, um martelo de combate, é um... Que o martelo de combate não é que nem o Mjolnir, o martelo de combate é diferente. O Mjolnir era pra ser uma arma pesada, teoricamente. E o Stormbreaker eu acho que é mais forte.
Mas eu acho que não...
Quando...
Acho que não tem diferença de força. Só que um é de contusão, outro é de corte.
Quando o Pedro Parker saiu da joia, voltou à vida, ele falou, eu tava com o Doutor Estranho e o pessoal que morreu, não sei o quê. Então eles ficaram realmente presos dentro da joia da alma?
Não, tipo, podem ter ficado, mas o que o Peter disse foi que, tipo...
Quando ele sair lá no planeta, ele tava falando com o Doutor Estranho.
Ah, foi tipo, no planeta. Ele tava... Ele acha que tava passando mal, que ia virar pó. Aí do nada apareceu o Doutor Estranho e começou a falar que passou 5 anos precisavam da ajuda dele.
Mas quando ele falou isso?
É, sim. Quando ele encontrou uma terra, ele falou, mano, daí do nada eu comecei a passar mal, encontrei o Doutor Estranho.
Quando do momento que o Hulk estalou os dedos, que foi quando todo mundo voltou, até a batalha com o Thanos, quando eles chegam lá, foi nesse intervalo de tempo, tipo, eles saíram da joia e eles estavam lá no planeta. Daí ele tava lá no planeta com o Doutor Estranho explicou tudo que tava acontecendo. Tipo, ele virou pó, daí até lá ele entendeu, daí foi um apagão. Eu tava dormindo, daí ele acordou lá no planeta e o Doutor Estranho começou a explicar pra ele.
Por isso que eles demoraram pra chegar. Tá, agora eu entendi.
Eles demoraram pra chegar porque eles estavam meio que se reunindo, assim.
Tipo, eles não estavam tudo junto. Eles estavam no lugar onde eles tiraram pó.
Porque na minha cabeça todo mundo tinha chegado na hora, tipo, demorou um pouquinho pro estado de dedos realmente acontecer. E daí eu pensei, porra, se eles voltaram à vida agora. Eles voltaram bem na batalha, então, sei lá, não vai dar tempo pra eles pensar o que fazer.
Não,
uma coisa.
Agora, tá, eu peguei.
Uma coisa, eu queria muito entender o que aconteceu no final de Guerra Infinita e não explicaram.
O quê?
Que o Thanos encontrou a Gamora, essa parada aí.
Aquilo foi ele alucinando, velho.
É um pensamento deles, tá?
Não, sim, porque... É porque a explicação de muitos era ele tá dentro do jogão. Até pode ser, porque a Gamora como não lutou, não sei.
O negócio da Gamora... O negócio da Gamora aconteceu no final do filme, quando ele pegou a joia da alma.
Ah, então uma coisa que pouca gente sabe, é que tecnicamente tem um pós-crédito.
Sim, mas é aquele negócio, é uma homenagem aos atores, né?
Não, é o... É o som da Ford. Do Homem de Ferro criando armadura. É um negócio do Homem de Ferro funcionando. Quer dizer, construindo armadura, sabe?
Eu não vi isso aí, então.
É, quando acaba todos os créditos, aparece o som assim do Homem de Ferro construindo armadura.
Ah.
É tipo um easter eggzinho aqui. Eu acho que eles deviam ter colocado uma homenagem pra esse sangue, sinceramente.
Até o filme do Spider-Universe botou uma homenagem pro Stan Lee.
Sim.
Eu acho que o Stan Lee devia ter tido mais tempo. Claro que ele tava velho na época, não sei o quê, ele podia estar meio mal da saúde, então eles não quiseram abusar muito dele.
Ah.
Mas ele teve uma importância muito maior no filme do Spider-Verse, porque ele meio que inspirou o...
Em Capitão Marvel, ele teve uma participação por jogar melhor, porque, tipo... Tudo bem que, tipo, a de Ultimato combinou com ele, mas em Capitão Marvel foi muito melhor. Se ela olha pra ele, dá um sorriso. Bom.
O Jordano falou que essa cena foi mentira, foi editada, como é que foi?
Não foi, mas, tipo, alongaram um pouco. Tipo, acho que gravaram de novo. Porque a original foi ela olhando pra ele e deu. tipo, ignorando ele. Mas desde que eles gravaram só ela sorrindo. Ela regravou
mas
ela
deve
sorrindo.
Ter cortado pra colocar no trailer. Eu cuidaria.
No trailer. Só ela não era um pouco cedo. No
trailer, provavelmente cortaram, Jordano.
O que é?
A cena. Você tá falando que alongaram por causa que tu viu no trailer e depois comparou com o filme normal?
Não, eu não tô falando do trailer, tô falando da cena que o Stan Lee aparece no filme da Capitã Marvel.
Tá, então, o que eu tô querendo dizer. Como é que tu sabe que é original?
Sei lá, eu vi no site da curiosidade que, tipo, a original, como seria a cena, se ela olharia pro cara, não sei como é original, mas eu deduzo que seria, ela olharia pro Stan Lee e deu, ignoraria ele. Mas disseram que gravar a cena pra ela aparecer sorrindo.
Ah, eu não acho que seja verdade.
Porque ele não morreu na quando o filme tava sendo gravado. Foi depois do filme.
Ah, sim. Faz sentido. Eu não sei.
Faz sentido. Acho que seja verdade só.
Ah. Ah, sei lá. Eu gostei muito daquele momento do filme. Que tem a Feiticeira Escarlate, suportando. Ah. Ela é muito forte. Daí ela não teve a oportunidade de mostrar contra o Thanos. Ela pegou assim, falou: agora você me paga, Thanos. Daí ele, quem é você? Daí ela ficou meio magoadinha assim. Aí ela pegou assim, nossa, quase destruiu, cara. Não destruiu porque não deu. Foi boa aquela cena.
Cara, acho que a gente pode encerrar por aqui. Vocês têm mais alguma coisa pra falar?
Não, tá bem.
Ah, eu tenho uma coisinha boa. Tipo, eu acho que agora vão fazer que nem fizeram com Capitão América Guerra Civil, que era, entre aspas, um filme solo, e mesmo assim apareceu vários outros heróis. Eu acho que em vez de fazer tipo filme de equipe assim grande, vai ter participação de vários heróis, só que em filme solo.
Eu acho que talvez não vários, mas tipo, uns dois, pelo menos. Um ou dois.
Tipo Homem-Aranha de Volta ao Lar, que teve Homem de Ferro bastante. E agora, com essas séries no Disney+, vai dar de criar um universo bem mais parecido com o quadrinho.
É que acho que nem todas as séries do Disney+ vão se passar no presente. Por exemplo, tem a série
A série do Visão provavelmente vai ser um prequel, não sei.
Provavelmente.
Não, é óbvio que vai ser um prequel, porque o Visão
morreu. Pode
reviver. Ah, mas ele pode voltar também.
Vai ter outra Visão. Sei lá.
Ah, bem complicado.
Podem usar a joia do Visão pra, sei lá, reconstruir ele.
É, porque é uma cana escanear no cérebro do gurizinho.
Ia ter que ser uma linha do tempo.
Sei lá como fazer, mas eu acho que vai ser prequel mesmo.
Mas alguma coisa vão fazer.
Então é isso, nos siga no Instagram, arroba SensaCast. É isso.
É isso.
Acabou, então.
Falou.
Acabou.
Acho que uma hora, quase uma hora. Ou mais de uma hora.
Acho que deu mais, coitado do cara.
Coitado do cara, tá isso aqui.